A União dos Pichadores de Banheiro adverte, este episódio tem sinal amarelo de aleatoriedade. Ah, assim como certo filme da Xuxa, não é indicado para menores de 18 anos.
Puxo fala!
Mãe bichos from Jamaica.
Dale, papai, dale.
Balaio Podcast.
Você é incapaz de matar uma muriçoca, mas como tem capacidade de mexer meu coração.
Fala, balaeiros e balaeiras do meu Brasil! Tá bem aí, Gabriel? Aqui é Teddy Medeiros falando diretamente de Campina Grande para começar mais um Balaio Podcast, meu povo. Ai, Jesus do céu, que dia maravilhoso. E hoje vamos falar da pornografia liberada, né, bicho? Meu Deus do céu. É, você que é da década...
É isso, cara, pornografia, gente.
É o quê?
Não é, pá.
Você está assistindo pornô de boa, né? Porque isso aqui não faz nem cosquinho hoje em dia.
É, isso você não pode falar da pornô chanchada, mas tem outras coisas mais graves pra se falar.
Isso é um pensamento de um jovem da década de 90, nessa década de 2000, Mariana. Aquilo era o máximo de pornografia que eu tinha acesso, certo? Vamos falar das nossas pornochanchadas. Sim, rapaz. O que é que vai sair desse episódio hoje, hein?
Aí eu ia perguntar assim, pra Ted se VHS não chegou na terra dele. Porque, meu filho...
Você não ouviu o programa da semana passada, Mariana.
Eu posso lhe dizer com propriedade que na década de 90 tinha os VHS mais pesados do
tinha, que tinha, tá? só que meu pai sempre foi da SWAT dessas paradas, então eu nunca conseguia ter acesso, entendeu, as fitas. Ele tinha.
O aí a coisa de não ser desenrolada.
É, eu não conseguia ter acesso.
Não culpa a produção nacional.
E eu estou aqui com ele, nosso querido, lindo, maravilhoso, mago do som, Ian Costa, da Alian.
Fala, Tedinho, fala, pessoal. E é você que é o Casa Grande?
Puta que pariu, mano. O que é que vai sair dessa... E eu estou aqui com ele, mais uma vez, nosso querido Gabriel Gagá. Fala, Gabriel!
Fala, galera. E assim, se for censurar toda a palavra de baixo calão, não vai sobrar nada na edição.
Não. Esse vai estar liberado.
Esse programa não vai ser family friendly.
Não.
É, não, não vai ser family
não
friendly.
Não vai ter... Vai ser cu e pronto.
Substitui pro furico, porque a fonética do furico é uma coisa maravilhosa. E eu estou aqui com ele, meu querido, meu lindo, maravilhoso, Nathan Cirino. Dá-lhe, Nathan.
Fala, meu povo. E Ted, um cu como o teu merece viver.
Ai, meu Deus do céu, ainda bem que foi aprovado. E eu estou aqui com ela, minha querida, minha linda, maravilhosa Mariana Ramos. Fala, Mari, saudade de tu, mulher.
Olá, gente, hoje eu vim com a minha voz especial de porno chanchada. Para o deleite Sim. de todos. Para o deleite de todos, essa voz grossa.
Sim.
Essa voz rouca. Fumei 7 pacotes de derby e vamos lá.
Maravilha.
Eu achei que era Pereio falando aí do outro lado.
Eu falei pra Natan que eu sou uma atriz do método, então eu tava realmente assim, tentando me entrar no personagem. Agora vocês imaginam o que, que eu fiz até do dia que me disseram pra participar até agora.
Muito bom. Ah, meu Deus do céu, só as 10 carteiras de derba aí eu fiquei, sinceramente, tomou pelo menos um copo d'água, Mariana, pra limpar a garganta.
Não, a realidade é que eu nem fumo, gente, eu nem posso, é só,
Redes sociais, Natacina.
Balaio Podcast, meu povo, vocês já sabem que a gente tá agora no TikTok. Mari, você está convidada pra fazer uma dancinha conosco no TikTok, tá? E eu já fez duas, então você poderia, né, adiantar, hein?
Semana passada foi louco, dança dominó.
Foi louco, muito Sim. louco. A gente tá também no Instagram, tá no Twitter, estamos aí em todas as redes, no Facebook, como diria Matheus, tem mais tá faltando.
Tem mais tá faltando.
E é isso, estamos aonde ainda mais, Tédio Medeiros?
Rapaz, a gente tá aí no YouTube, pra você que tá vendo nossas carinhas.
YouTube, né?
No YouTube, nos nossos cortes do balaio. Maravilha, né?
Agora os cortes estão bem cortados, né? Agora tá mais picotadinho.
Bem cortado.
Picotes do balaio.
Picotes do balaio.
Passou a máquina zero.
Eu tive até que pentear meu cabelo pra estar aqui hoje, assim. A vida não tá fácil, não.
Passou a máquina zero, os cortes do balaio tá lá. E temos também, né, Nata Serena? Nosso faz-me rir, que eu não gosto nunca de deixar de lado aqui, né? Nosso PicPay, né? Balaio.podcast.
Exatamente.
Vai lá fazer uma doaçãozinha pra gente. E nosso Pix maravilhoso, balaiopodcast@gmail.com. Manda lá um dinheirinho pra nós, pra sustentar essa bagaça aqui e pagar o cachê do Mariano.
Exato.
Olha, tá aí o Pix que nunca cai. Né?
Corta, Edson.
Anos e anos e anos. Se eu vier aqui dependendo de... Se eu tivesse criança pra criar, tava morta.
Só lembrando que pra quem tá no Telegram também, pode ir lá no Balaio Podcast canal, que a gente sempre que lança episódio, a gente publica lá pra você ficar atualizado, atualizada, tá?
Uhum.
E é isso, acho que podemos ir então para o nosso... querido episódio 152.
Não podemos, Nato.
Falta Siri, o quê?
Pois vocês esqueceram de falar que nós estamos no mês especial do cinema, meu jovem.
É verdade. Ixi,
a gente gravou o primeiro episódio e não avisou.
Tá vendo?
Eita.
A gente não decidiu depois. Não, foi nada disso.
Não.
Pra quem não sabe, as pautas do Balaio são decididas com um ano de antecedência. Lógico. Então fica aí esperando pra a última pauta que vai ser divertido.
Sim. Lógico. Inclusive, quando mudaram os lançamentos dos filmes em 2020 por causa da Covid, a gente, né, se desequilibrou, porque tava tudo planejado até 2022, então a gente perdeu. Mas enfim, estamos o quê?
Faltou freio aí, Nathan?
O quê? Não, que eu esqueci o que eu ia falar.
É Alzheimer.
É a idade? Drogas. É do mês de cinema, não, é do mês de cinema, porque o mês de cinema a gente começou semana passada com o VHS, né? A gente falou de alguns filmes da década de 90.
Sim.
Essa semana a gente vai pra uma outra época do cinema brasileiro, que é a porno chanchada, década de 70, mais ou menos.
Sim.
Mas ainda tem dois episódios sobre cinema esse mês. Um a gente nem precisa dizer, que é o nosso Evanilson, né? A gente vai falar sobre os filmes do Oscar.
Sim. Mais tradicional.
Mais tradicional do balaio. E tem outro aí no meio do caminho sobre cinema também, que vocês vão ver semana que vem.
Que nenhum outro podcast do Brasil vai gravar.
Não.
Exato. Um tema inédito.
Exclusividade.
Inédito o tema da semana que vem.
Agora sim, nada contra, agora só tentando entender a parte cronológica. Por que vocês colocaram porno chanchada depois de VHS, que VHS vem depois da porno chanchada?
Porque a gente não
pensou.
A gente pensou diferente.
Escola Tarantino de narrativa.
É isso que eu ia dizer. Filme Tarantino, porque aqui a lógica é outra.
Exato.
Exatamente. Não tem uma palavra planejamento, Mariana? Não tem a palavra planejamento?
Não conhecemos.
Quando você vem pro balaio, você esquece ela, entendeu? Então, brincadeira.
Basta dizer que a gente, metade do mês vai ser da velharia e outra metade vai ser de um cinema mais atual.
Exato.
Outra coisa, só lembrando aqui, o André Milk, nosso querido, tá no Twitch fazendo lives com os nossos cortes. Nossos cortezinhos pequenininhos, mas ainda estão marcando presença lá no canal do André. Então... segue lá o André, dá uma conferida nos reacts.
Não, e eu dei graças a Deus aqui, porque eu fui ver no calendário e realmente só tem 4 sextas, né? Porque graças a Deus a gente não tem outra pauta de cinema planejada, mas segue.
Dale, vamos embora. Segue lá, Pelota, vai, dale.
Dale, papai.
Dale.
Oh, que passou.
Pra começar falando de porno chanchada, a gente tinha que falar primeiro do que é chanchada. Tadinho, você queria, na sua vasta experiência, dizer o que é uma chanchada?
Tu perdeu pra tu logo pra mim, foi bicho.
Porque você disse antes de entrar que não tinha estudado a pauta. Então você agora vai ser o especialista do episódio. É lógico, puta, isso é óbvio.
Pare, acho bicho. Ótimo.
Rapaz.
Ted, por favor, o que é uma chanchada? Você já deu. Oh, não, o quê? Você já viu uma chanchada?
Não, eu sei o que é uma chunchada, né? Uma chunchada, não sei se você sabe, né? É uma chunchada, né? Você dá aquela chunchadinha ali e tá, tal, o negócio tá já pra preparar o terreno, né? Então, eita, não, pra qualquer coisa. Não, cara, vocês estão mal dando, gente. Chunchar, você pode chunchar um biscoito no requeijão, dar uma chunchadinha, entendeu?
Sim. Molhar o biscoito.
Molhar o biscoito no leite, entendeu? Nada demais.
Tá, não, mas é porque chunchar é gíria aqui do Nordeste. Eu não sei se. Aí é também, Mário, no Rio?
Não, até onde eu sei, mas. Tá vendo aí? O chanchar de onde vem, o chanchada é também meio derrogatório. É dado por ser derrogatório.
Não entendi nada que você falou.
Não, então. Gato. Não, então. Começaram a chamar os filmes que foram denominados pela crítica como chanchadas. Filmes feitos na década de 30, década de 50 no Brasil. Porque já vinha de uma ideia de que era um filme ruim. Acho que vem de alguma palavra que já tinha um significado ruim. Aí, são chanchadas.
Em espanhol é porqueira. É o nome de poiqueira.
Eu acho que é mais ou menos porcaria. Isso. Uma porcaria, uma chanchada.
Mas só que é engraçado, né, falar isso. Porque todo mundo considera o cinema musical americano um dos melhores cinemas do cinema clássico americano.
Exato.
E é basicamente a mesma... Assim, não basicamente a mesma coisa, mas vem da mesma origem. Chanchadas são comédias musicais produzidas nessa década de 30, década de 50, algumas das produções mais com maior público do cinema brasileiro, né? Quase, digamos assim, uma época de ouro do cinema brasileiro em termos de público e de alcance. E é isso, assim, produzido especialmente Rio, São Paulo, né? Nesse eixo, e na sua época principal pela Atlântida, aqui no Rio de Janeiro, e em parte pela Cinédia também, acho.
Meu irmão, alguém fez a tarefa de casa, tá vendo?
Né?
Gabriel, você se garante de fazer uma aula dessa? Você se garante, não?
Ah, desse jeito aí também não, né?
O nível...
Chega a dar uma vertigem aqui, um negócio bonito da porra. Mariana!
Eu olhei aqui pra saber... Pra saber qual era o podcast que eu tava gravando agora, porque, meu Deus.
Eu achei que Mariana tinha me convidado pra um podcast dela aqui agora, tá ligado? Eu saí de balada e tô no podcast. Sim. De Mariana.
É história do cinema.
Não, mas eu fiz minha tarefa de casa também. Eu fiz minha tarefa de casa, porque é o seguinte.
Diz aí.
Eu tava pesquisando sobre essa parada da chanchada, porque quando a gente disse assim, vamos falar porno chanchada, me deu a curiosidade de procurar a chanchada em si.
Sim.
Uhum. E aí tem uma coisa muito interessante que eu nunca tinha atentado. O primeiro filme sonoro foi de 1927. Foi isso aí, ó. Me deu ok aí.
No mundo, sim, né?
No mundo, sim.
O cantor de jazz lá.
Tem duas vertentes. Tem o cantor de jazz, né? Mas tem o Don Juan, que veio antes, que já é sonorizado também. Mas oficialmente é o cantor de jazz.
Mas tá por ali também. 20 e pouco.
20 e tanto. 27, 28.
Tem variações de 27 a 29, mas você mais encontra 28.
Pois é, aí o que é que acontece? Teve o primeiro filme sonoro em 27, 28, por ali, e aí a bolsa dos Estados Unidos quebrou o crash de 29. E aí juntas as coisas, né? O que é que aconteceu? A economia dos Estados Unidos estava lascada, sim. O cinema estava exigindo um novo formato, mais investimento do que antes, porque chegou o som. E aí qual foi a deles? Vamos alimentar o mercado interno, vamos nutrir os Estados Unidos, vamos crescer de novo aqui, porque está tudo fodido. E deixa um pouquinho de lado as coisas do exterior por enquanto, porque vai dar trabalho criar legenda, criar dublagem, porque som envolvia uma coisa nova que até então não tinha, né?
Sim.
Que era a linguagem, o idioma inglês que estava sendo falado. Aí, resultado, deu uma folga para o Brasil. E aí é a partir da década de 30 que o Brasil começa a ver, opa, é agora o momento que a gente vai começar a criar uma indústria cinematográfica brasileira.
É isso, é porque também tem vertente disso, né? Porque já existia uma certa indústria cinematográfica brasileira de antes, mas eu acho que a gente também tem que pensar do mesmo jeito que o cinema acaba se popularizando mais até nos Estados Unidos, apesar de já ter tipo, The Penny Operas e tudo isso ali, na década de 10, 20, do século até anterior, né? Com os primeiros, os Nichols e tal... Quando você começa a pegar a linguagem falada, se torna muito mais popular. É muito mais fácil de atingir o público. Do que, assim, apesar do cinema, né, não sonorizado, né, nem sem som, mas não... E tem som também, porque tinha trilha, mas existe uma certa distância entre o público e o que está sendo visto, né?
Uhum.
E com o cinema falado, tem um acesso maior para uma parte da população, até que não lia cartela. Aí você pensa no caso do Brasil, onde até hoje as taxas de alfabetização são baixas, e você ter que ler as cartelas para entender o filme estrangeiro.
Exato.
Sabe? Você tem que ler legenda de cartela, sabe? Você acha que acaba... E tem também do grande escopo do que era muito famoso no Brasil, que é o rádio, né? A cultura do rádio no Brasil é essencial para a cultura do cinema da chanchada.
E aí é que vem a questão da chanchada.
Só um segundo, Natan. Eu queria alertar pra gente apressar e ir pra putaria, porque a palavra escopo foi dita aqui.
Então a gente... Tá muito sério.
Não, eu só ia concluir isso pra dizer que chanchada era um termo pejorativo de coisa ruim, porque foi o cinema popular que foi feito ali a partir dos anos 30 até 50, que pegava os cantores de rádio, gente que era famoso no rádio. Então fazia comédia, fazia musical, então filme com Oscarito, né? Esse tipo de filme que chegava ali e faziam as chanchadas. E aí na década de 70 veio a porno chanchada.
Agora o negócio fica bom.
É aí.
Agora eu entro nesse episódio. Agora eu entro nesse episódio, por favor, Natan, me ajeitei aqui na cadeira. Vá, diga aí, meu filho.
E muita gente associa, acha que é chanchada e pornô chanchada é a mesma coisa.
Não é, coisas não bem é. Diferentes, bem diferentes.
Eu achava isso até estudar para esse episódio.
Acho que é uma abreviação, né?
É, mas o que é massa de ver é que assim, a pornô chanchada pela esquerda na época era tida como alienante, tipo, o pessoal da... tava querendo alienar o povo da ditadura, né? E pela direita era visto como imoral, porque era erótica, né? Não era pornografia explícita. Nunca tinha sexo explícito. Tanto que uma das coisas que derrubou a pornochanchada foi a pornografia explícita. Porque eles não usavam...
É o que eu tinha falado pro meu amigo Ted. Eu disse, olha, se Exato. Você tá achando que isso aqui é pornografia, meu filho, sua vida é muito limpa.
É, eu sou um santo.
A pornochanchada acabou porque a pornografia explícita chegou. Exato. E aí o pessoal que queria ver safadeza ia pra um lugar melhor, né? Pra um primeiro mundo.
Exatamente.
Não, e até todos esses cinemas que vêm ali, até você pensar, de uma certa forma, o motivo deles é o mesmo, né? Tipo, o explícito que vem na nova Hollywood, do final da década de 60, 70, é pelo mesmo motivo que se gera porno chanchada aqui, que é adentrar no mercado, no pós-guerra, de um cinema europeu, comédias italianas, também horror italiano. Se você for ver os filmes de horror italianos da década de 70, eles têm muito peito, têm muito sangue, têm muita coisa explícita.
Apelava,
que era proibido pelos códigos reis da vida, pelos outros códigos de... E aí, quando eles são permitidos, o mercado interno e a televisão, né? Que aí já... Pô, você já tá podendo assistir na televisão. O que que o cinema vai te entregar diferente? Vai te entregar diferente, que é uma coisa mais explícita, mais ao fundo. Uhum. E aí vem essas coisas explícitas todas. E aí você pensa, inclusive, que tanto Deep Throat, né? Que é um filme... E aí é um filme pornô. Opa. Mesmo, pornô.
Opa, peraí. O nome em português. Opa. Em português, por favor. Pra...
Ó, tá, vou lá. Garganta Profunda e Atrás da Porta Verde. Dois filmes de 72, 73, mais ou menos. São duas das maiores bilheterias do ano nos Estados Unidos.
Vou ter que conferir esse filme aqui agora, né?
Você nunca claramente. Assistiu?
Até,
nunca
você não conhece assistiu? Garganta Profunda? Garganta Profunda é um clássico.
Conheceu, conheço, Natan. Não o filme.
Mas não conhece essa Garganta Profunda.
Exato, exatamente.
Mas só em falar em bilheteria, ou curiosidade, das 25 maiores bilheterias que teve no Brasil entre 70 e 75, 9 eram de pornô chanchada.
Eu imagino o quanto isso deixou os Estados Unidos puto, né? Porque os caras deviam estar fazendo um monte de Poderoso Chefão em 72, aquela coisa maravilhosa, e aqui pornô chanchada que tava batendo.
É, mas aí tem aí é isso assim, porque tem os filmes de exploitation, né? Quando os meios ficam mais baratos, digamos assim, né? Quando não é só 35, mas a galera tá gravando, as câmeras ficam mais fáceis, tem um monte de tecnologia que eles exportam também, vindo da Itália, com todo o cinema verité, fica mais fácil de gravar mesmo, você entra acesso, tem mais gente que tem acesso aos meios de produção que antes você só tinha dentro do estúdio. E aí tem isso. Toda essa era do pornô chique, que vai até mais ou menos 84 também, por causa da pornografia explícita. Mas aí, o hardcore, que é mais hardcore do que Garganta Profunda, porque Garganta Profunda, Atrás da Porta Verde, é tudo artístico, gente. É tudo artístico.
Godard tem peitinhos. Godard tem peitinhos.
Não, mas é que tô falando sério, porque é real, é filme pornô, só que filme pornô com viés artístico. Tem uma aspiração... Estudo, inclusive. Então,
ô, seu Ian... Você sabia que o rei da pornô chanchada já esteve em Campina Grande?
Ó.
O rei da pornô...
Quem é? Quem é o rei da pornô chanchada? Você sabe quem é o rei da pornô chanchada?
Isso aí, Rodolfo Simbinha.
Isso.
O homem tá casado hoje, Ian.
Não, agora ele não é mais dessa vida.
Não, é porque já passou pro digital,
Ah. O grande Davi Cardoso já esteve aqui no Comune Curtas, em Campina Grande.
Olha!
Tem vários... Quem é que a gente pode dizer aqui de ator, de atriz, diretora, só pra gente poder... mapear um pouquinho, porque muitas dessas pessoas hoje estão fazendo novela das nove e tal.
Sim.
Então quem é que tem? Tem Sônia Braga, né? Tem.
Sim. Regina Cazé.
Regina Cazé.
Regina Cazé. Regina Cazé.
A mulher da muvuca já rodeou a piscina, meu filho.
Babaca! Babaca é você?
Não vai comer, não, tá babacão!
Seu babacão, mas seu bom de cama! Por isso eu vou te comer, gostoso!
Clássico.
Quem mais?
Xuxa.
Xuxa entra com pôr na chanchada, aquele filme dela?
Acho que não. Acho que não.
Não, já é 80, né?
É, já é mais pra lá, pra década de 80, mais pra lá.
Eu não acerto nada.
É porque lembra uma coisa, não é porque é filme de safadeza que vai ser pornô chanchada, tem isso, né?
Entendi.
É, exato.
E outra coisa, né, porque fica muito marcado essa época, porque a gente tá falando de uma época de filmes baratos, de filmes que de fato tinham esse que ali, né, porque não tinha uma mensagem política, não tem mais. Eram filmes de diversão, sei lá, o que antes era peito, bunda e safadeza, hoje é Leandro Hassum. A lógica não tá muito longe uma da outra.
Não, mas nunca tá muito longe, porque também tinha comédias do mesmo jeito nos Estados Unidos na época. Sei lá, gente, Porky's, sabe, os nerds atacam, sei lá o quê. É tudo também a mesma lógica de mostrar peitinho de mulher, que era o máximo, né? Sempre o limite é o corpo da mulher. Aí mostra, vai, mostra tudo. Agora, é isso, sim.
Tem a coisa da comédia, eu vou dizer aqui pra vocês só um exemplo, que tem um filme aqui chamado Senta no Meu, que eu tenho... Peraí,
como?
Senta no Meu, que eu entro na tua. O nome do filme.
Gorete, eu ouvi um remix agora?
Senta no Meu, que eu entro na tua. Senta no Meu, que eu entro na tua. Um cu como o teu. Senta no meu que eu entro na tua. Senta no meu que eu entro na tua. Senta.
Como?
Senta no meu. Senta na tua. Um cu com o teu. Senta no meu que eu entro na tua. O nome do filme é Senta no Meu Que Eu Entre na Tua, de 1985. A sinopse do filme é o seguinte. Uma mulher descobre que suas partes íntimas têm opinião própria e falam.
Maravilha.
Enquanto um homem descobre que tem um órgão genital num lugar inesperado, a cabeça.
Okay. Me parece uma adaptação dos monólogos da vagina, mas eu só sou eu.
Eu não sei. Eu não sei comparar. Mas é esse tipo de coisa, sabe? A pornô chanchada tem uma coisa meio que tá ali pra... chutar o pau da barraca, literalmente.
Pra ir longe. Porque o cara pensar num roteiro desse é algo porra.
Não, você tem uma cartilha, né? Que você pode associar a pornô chanchado, né? Que é... Por exemplo, os temas, né? Que é adultério, conquista ou virgindade.
Sim.
Né, você tem, né, as piadas maliciosas, exposição dos corpos. Você tem sempre uma figura que é um pilantra, né? Que é um...
malandro,
uma,
né?
Figura... um malandrão, né? E, lógico, os títulos, né? Que muitas vezes eles são ou apelativos, ou normalmente seguindo aí uma questão meio de uma paródia, né? Como a gente tem, tanto em questões de gênero, né? Como Mariana mesmo estava falando, que eles seguem, né? Alguns outros gêneros que já são existentes e que inclusive importam isso da Europa, né? Quer dizer, você tem western, você tem ficção científica, você tem até uma tentativa de noir, né? Então você tem vários filmes que seguem esse tipo. E lógico, pegando aí títulos maravilhosos como No Tempo da Vaselina, né? Que é a Argentina. O Beijo da Mulher-Aranha vira O Beijo da Mulher-Piranha e por aí vai.
Não, tem um título maravilhoso aqui chamado O Bem Dotado, O Homem de Itu.
Ah, amor.
Claramente, né? Claramente, né?
Olá, senhor!
Criando aí uma mitologia... Pô, criando uma mitologia nacional. Não, mas é assim, e é esse costume que a gente já tem, novamente, desde a década de 30, das chanchadas, que é meio que parodiar um certo cinema hollywoodiano, né? Tinha nem Sansão e nem Dalila lá atrás, né, e tal. E aí aqui pega essa mesma coisa, dentro do cinema de horror também, tem a produção do Ivan Cardoso com o chamado Terrir, né? Que são filmes de horror, comédias de horror, sei lá, O Segredo da Múmia, coisas assim.
We'll be right back. Vamos pros filmes, vamos parar de falar sobre o contexto histórico, etc. Vamos analisar os filmes aqui, porque tem umas pérolas pra gente ver.
Eita.
Sim. Que eu acho que renderia algumas coisas interessantes pra se comentar. Pessoal que tá só ouvindo aí, pode catar no YouTube, procurar um pouquinho dessas cenas aí, que vocês vão também dividir com a gente o prazer de ver esses momentos. Com alguma ressalva, primeiro, antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa, que a pornochanchada hoje, ela é um gênero de filme brasileiro que é tido como aquele que meio que manchou o cinema nacional, né? No sentido de que, filme brasileiro só tem putaria. Então foi isso veio da pornochanchada. E uma coisa que hoje em dia não é atual, que não é legal da pornochanchada, é porque é um gênero muito machista. Então isso tem que ser dito também.
É misógino.
Muito misógino.
Eu vou até discordar de ti do primeiro ponto, porque dentro da academia, até onde eu sei, existe todo um novo estudo sobre pornochanchada e sobre a significação da pornochanchada, da produção da boca do lixo. Não sei se necessariamente é vendo a pornochanchada como algo que mancha, porque eu acho que isso daí é mais aquela ideia elitista ali da época que tava produzindo, essa coisa do que é culto, o que não é culto, o que é o popular, onde é que se não sei o quê. Agora, que a porra era machista de pra caralho. E aí é isso, assim, tem uma... Se transveste de uma falsa liberdade sexual pra refalar as mesmas coisas, que é subjugação feminina, bababá, isso em todas as produções, praticamente. Aí você vai ver também o nome da galera, quem é que tava falando. É, eu não lembro de nenhum nome que estivesse produzindo porno chanchada mulher. Nenhuma mulher que fosse diretora de porno chanchada. Era todos... homens, assim, eu tô tentando lembrar de alguma mulher. Tinham mulheres envolvidas no processo e tal, sim. Agora, fazendo do outro lado, e a gente tinha realizadoras brasileiras. Então, é uma questão aí.
É verdade.
E também, assim, eu acho até que a palavra manchar, né, é forte. Eu acho que ela criou, né, um estigma no público, né, dessa realidade, e que, lógico, né, foi sucedida de uma crise do cinema e que entrou ali, enfim, só tinha trapalhões basicamente depois disso. Isso é o que a maioria do público lembra, né, do cinema, de um cinema pop que acaba substituindo o outro. Então, ou é comédia ou é putaria, né, depois vira ou é filme de favela ou é espírita, né, tem rolou. Essa época. Mas também, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que hoje a gente fala que era machista, e era machista, e muito disso vem de um reflexo, de um pretexto, né, de uma libertação sexual, de você começar a aceitar esses temas, mas também que reflete muito como a sociedade da época pensava, né? E talvez hoje a gente vê isso dessa maneira, é justamente um pouco do reflexo da sociedade tentando, a passos tímidos, mudar, né? Mas a gente consegue enxergar isso, né?
É, e com certeza sim, porque a produção da boca do lixo, a produção era muito barata, era todos filmes com muito pouco dinheiro. Claramente, dentro desse esquema, e era um esquema, né, industrial, de você produzir muita coisa com muito pouco, vai sair muita merda, mas também sai muita merda de tudo quanto é canto que produz, hoje, ontem, sempre. Mas até onde eu sei, existem alguns filmes fora da curva, tem alguns filmes que tem alguns elementos e tal. Então, assim, realmente acho que falar de manchar é complicado, porque pode soar até um pouco, digamos assim...
E lá vem mais! Olha a bola tocada, virou passeio!
É isso, elitista... porque era um cinema popular, era o cinema que a galera queria consumir, era o cinema que outra galera não tava fazendo.
Quem mancha o cinema é a Record, né? Aí o resto a gente...
Aí não fui eu que falei.
Gol da Alemanha!
Depois de vocês terem feito o papaco comigo agora, né? Eu estou devidamente surrado, então vamos
Nathan,
seguir aqui.
Mas eu tenho uma coisa pra lhe dizer, Nathan.
Oi.
Um cu como o teu... merece viver.
Levanta, Nathan, levanta.
Pois tá, devidamente explicados. Devidamente explicadas aqui as situações. Vamos pros exemplos dos clássicos, das pérolas da porno chanchada aqui, pra dar uma agitada nesse negócio. Vamos lá. A primeira pérola da gente é justamente essa: Papaco. Vamos ouvir um pouco.
Vai começar logo com ele. Que é isso, bicho.
É, seu bunda mole. Falou comigo?
Não, gracinha. Falei com a puta que te pariu.
Ainda bem. Até um outro dia.
Gente, o Clint Eastwood could never be papaco. Tô dizendo
Uma curiosidade, o ator do papaco fez o faxineiro numa novela infantil. Sim. Carrossel, foi no Carrossel. Ele é o faxineiro no Carrossel.
Por favor, na capa, Mac na capa, por favor.
Papaco tem umas falas clássicas, assim, que tem essa, tem qual é a outra, é o que a gente já disse, né? Mis pregas estão em fuego.
Mis pregas estão em fuego, senhor.
Sim. É uma riqueza. O que é ataque dos cães perto do western de Papaco? Nada.
Não, é isso assim, Clint Eastwood fez carreira por sorte, porque se Papaco falasse inglês, é o problema da gente estar aqui, sabe, no sul global, porque sempre ignora os nossos talentos. Tá aí, ó, um talento.
Tem outro clássico do Papaco que eu acho genial, a reação dele quando ela fala que todos os mortos ali eram maridos dele, ele vira pra ela e fala, porra, tudo isso...
A entonação, sabe?
É uma pérola, é uma maravilha.
É muito bom. Dá um outro trechinho aí, Goreto, de Papaco pra gente. Dá um outro trechinho aí.
Eram seus conhecidos?
Meus maridos.
Porra, tudo isso?
E daí? Sou mulher até debaixo d'água. Rola pra mim, tem que ser por metro.
É vivendo que se aprende.
Os filmes dublados, né? Aí dá esse aqui de novela mexicana, é maravilhoso.
Muito.
Maravilhoso.
Agora, assim, tem um outro aqui, uma outra pérola da porno chanchada que a gente vai trazer, que vocês precisam ver no YouTube. Realmente, a gente vai descrever aqui, mas o áudio vai dar a entender o que é que acontece numa cena de O Ônibus da Suruba. Oh. Vamos ver.
Se tu cagar no ônibus, tu tá morto. Vou preso quando um cara entra na saída, tá?
Meu Deus
do céu! Ai não!
Velho!
Não!
Descrevendo aqui, por favor, Gabriel, descreva pra quem não tem acesso às imagens.
E mesmo quem tá no YouTube não vai
descreva
poder...
Descreva a cena aí, por favor.
Não tem como desver isso, bicho. Não. Puta que pariu, velho.
Ai, gente.
Nossa, um cara está, né, velho, com vontade de fazer necessidades numa época que ônibus ainda não tinha, né?
Banheiro, né?
Banheiro. Muito inteligente, né? Aproveitando a velocidade ali pra, sei lá, dar um arzinho também. Não sei com que motivo. Ele se posiciona para fora, se equilibrando pela janela no banheiro. No banheiro não, né? O banheiro, tecnicamente, mas do ônibus. E faz ali movimento,
peristáltico,
né? Cagada peristáltico. Cagada mais veloz.
Aquele movimento peristáltico.
Cagada mais veloz, meu amigo.
Ele solta o rabo do Goku pela janela do ônibus.
Deus que
me guarde.
Puta
muito bom.
Que... Tá, porra.
Deus que me guarde, essas coisas não é pra mim, não. Essas coisas
não
é pra mim,
não. O rabo do Goku demais, velho. Meu Deus do céu.
Mara está arrependidíssima de participar do episódio.
A coisa da propaganda errada é uma... Porque eu tava preparada pro ônibus da suruba, não pra isso daí.
Velho, pois é, velho.
Eu não tava
velho.
Preparado pra isso
pois
daí.
Pois é,
eu
fake
tava,
news.
Eu tava numa outra animação aí. Eu tava assim, eu disse, tá bom, vamos lá. É ônibus da suruba, vamos pro ônibus da suruba, porra. Quero ver isso aí.
Vamos ver suruba.
Uma coisa que tem que ser dita. A técnica pra fazer essa cena...
Maravilhosa.
Não, e assim, é aquela. É o tipo da coisa que tu só grava uma vez, né? Porque sim. Senão... É uma velho, cagada só.
Agora sim,
é uma cagada.
Gabriel falou, não era do tempo que ônibus não tinha banheiro e tal, mas tinha uma porra de um freio.
Mas
tinha a porra de um freio. Ele freia e o cara caga no mato. Que é uma sensação muito boa, eu aconselho quem puder fazer isso. Caga no mato, dá uma cagada no mato, porra. Acabou.
Você sabe como é motorista de ônibus quando tá atrasado. Agora, assim... então... Agora sim, duas questões aí que eu colocaria. É, primeiro, que o ônibus da suruba já é uma coisa bem depois, já é pós a era do pós-declínio, né? Da
claramente, da... claramente.
É. Total.
Uma cagada no.
Não, e assim, porque já é, eu digo que já é de 89, 90 ali.
Agora sim, aí eu fico pensando: alguém foi atrás de limpar esse cocô na BR? Porque ninguém foi.
Acho que sim, acho que a sociedade dos anos 80 com certeza pararia pra isso. E a minha segunda observação é apenas que esse motorista é a cara de Vando, velho. Puta que pariu.
Saudades, Vando.
Gente, mas era cocô cenográfico. Isso ali
botaram. Saindo do Wide Copa do Caba, era cocô cenográfico. Era assim. Era assim, viu,
Nath? Porque não tinha dinheiro pra pagar, sei lá o que, vai ter dinheiro pra porra de cocô cenográfico.
Vai. Tá bom. Vai.
Vamos para outra pérola do filme de 1983, Caçadas Eróticas.
Ah, que pariu.
Vai.
Feia pra caralho. Mas uma espadinha é uma espadinha.
Foi meio qualquer coisa, né?
Eu achei que era o cara de Laranja Mecânica.
Meu Deus do céu.
Próxima pérola. Alucinações Sexuais de um Macaco, de 1986.
Que deliciosa macaquinha. Aposto que ela nunca chupou. Nem levou um cacete de macaco entre as pernas. Tonta em rinha. Que rabo. Yabadabadabadabadu.
Não sei.
Essa cena é muito errada, mas o Yabadabadabadu me quebrou. Pegou desprevenido.
Ele vira o Fred Flintstone.
Ai, gente.
São nesses momentos que eu sei que pelo menos um pouco a sociedade evoluiu, bicho. Um pouquinho, sabe assim?
Manda um abraço pra Putin.
Ah. A gente evoluiu quando, assim, quando foi pra Centopeia Humana na década de 2000?
Aê. Sim.
Vocês vão deixar minhas pregas em fogo aqui também? Como é que é? Pode continuar. Sim. Eu acho, por favor, vai Putin, Centopeia Humana, o que mais?
Vamos pra próxima pérola. Onda Nova de 1983. Vamos ver o que é que tem aqui.
Ei, tô precisando falar com você. Será que você tem um tempinho pra me dar?
Tá mandando aí.
É que eu sou virgem e queria que você me descabaçasse.
Grande Casa Grande.
Ai, que? Foi isso?
Que simplicidade pra resolver as coisas.
Grande Casa Grande.
É isso,
é? O cara manda uma dessa, corta pro ventilador. Achei interessante.
É uma escolha estética, né? É uma escolha estética.
É quase Apocalipse Now, né?
Algo corte pro ventilador.
Exatamente.
Tá entendendo?
Esse começo da música aí era The Doors.
E com certeza.
Vocês acham que essa cantada funciona aí, Ted, hoje em dia ainda? Não.
Rapaz, deve funcionar, Nathan. Tem quem gosta, bicho. Tem quem gosta.
Descer direto assim?
Assim, a pessoa ou aceita ou sai correndo chorando, né?
É exatamente isso que eu ia dizer. Hoje, isso que eu ia dizer, marido. Você leu meus pensamentos. Hoje, a probabilidade de alguém sair correndo com medo é muito maior do que na década de 80. Isso aí eu digo a você, né? Mas vai, há quem goste, pô. Mas que alguém vai sair chorando, vai também.
Também. Alguém sai chorando.
Vamos pra um clássico. Certo. Vamos pra um clássico aqui. Os Sete Gatinhos.
Os Sete Gatinhos.
1980. Essa todo mundo já ouviu.
É.
Puta que eu pariu. Eu quero saber quem foi que desenhou caralhinhos voadores na parede do banheiro.
Lima Duarte, né, velho? É foda, né?
Grande Sassamutema.
É isso aí.
Sassamutema é uma quebra de expectativa muito foda, né, velho? Você vê Sassamutema falando isso, né, velho? É
caralhinhos voadores.
Mandando com vontade, né? Caralhinhos.
E o bom é que ele encara a câmera, né? Ele encara a
quase
câmera.
Quase babando, né, velho? De raiva, né, velho? É foda.
Quebra a quarta parede. Mais um uso aí de, sabe... Um estilo apurado de cinema.
Sim.
Exatamente.
Não, eu acho incrível porque ele olha pra gente, ele tem a certeza que o espectador já desenhou um caralhinho voador.
Na parede do banheiro, especificamente.
Ele acusa o Exato. Espectador de ter desenhado aqueles caralhinhos voadores. Mas eu não sei falar essa palavra, gente. Eu nunca vi, então.
Ah, não. Deixa que Goreta ajeita, né, não, Goreta?
Pablo, qual é a música, Pablo?
Caralhinhos voadores.
Inclusive, eu acho que acabou de nascer uma vírgula nova do Balai agora com o Mari.
Caralhinhos voadores. Muito bom.
O que mais? Temos três pérolas ainda. Vamos lá, terceira pérola. o ônibus da suruba tá de volta. Vamos ver aqui.
Nossa, lá vem. Né? Outra cagada.
Lá vem, vamos lá, vamos lá.
Ah, vem cá, rapaz. Eu quero saber do barbudo, aquele ladrão safado.
Foi pra São Paulo.
Fazer o que em São Paulo?
Ah, da bunda.
Como é que é o negócio, rapaz?
Foi conhecer o outro lado da vida.
Ele dá o cu agora?
Ele dá o cu camuflado. Eu moro
piadão. Você já comeu o cu dele, rapaz?
4 vezes.
E deu o cu também?
Não. Isso não.
Pode entrar, rapaz. Sua podedeira. Pode entrar pra lá. Vai embora, vai. Vai embora daqui. Aqui é o colégio da fudeção.
Meu Deus do céu. É um ônibus que é um colégio.
O jeito que ele fala, pô. É o único desse estilo de filme. Não é possível.
É bem especial. A entonação especial. Eu fico imaginando o preparador de atores aí nessa cena. O que ele pediu assim? Qual é a intenção? Qual é a sua intenção quando você tá aí jogando, chamando a freirinha pra entrar no ônibus da fudeção?
Já pensou se Dona Fátima pega um filme desse pra preparar o elenco?
Entendedores entenderão. Tá voando.
Eu tô vendo o papaco aqui. Já tô muito adiantado aqui. Vocês não estão entendendo, não.
Mais uma pérola, vamos lá. Agora, de novo, papaco. Eu acho que vai vir uma frase aqui que a gente já falou, mas vamos ver.
Será que eu vou ter que te fuder outra vez?
Por Deus, senhor, estou com as pregas em fogo.
É a segunda vez que eu te deixo vivo. Cuidado. A próxima pode ser a última.
Por que não me mataste, senhor?
Um cu como o teu merece ficar vivo.
Ai, graças, senhor.
Papaco mereceu aparecer 2 vezes aqui, não mereceu?
Aliás, fiz minha pequena pesquisa aqui. É Fernando Benigni o nome dele.
Fernando Benigni. Elenco de Carrossel, senhor Benigni.
O carrossel que ele fazia, que ele entrava, era diferenciado. Se tu entrasse no carrossel dele, meu filho.
Eu vou botar aquela velha pergunta no Google aqui. Fernando Benigni 2022. Vê a cara do safado aqui agora como é que é.
Ah, oxe, tu vai achar um velhinho de boi, né, pô? De boi.
É, super gente boa.
Ah, rapaz, esse Fernando Benigni.
Uma cara de quem você encontra na fila do galeto, mano, perto da sua casa.
Exatamente.
Quem vê cara não vê cu, né?
Eita, moleque, esse programa hoje tá censura zero.
Não era pra baixar o nível? Não me chamaram aqui pra baixar o nível.
Caralho. Por falar em baixar nível, Dona Mari, tem o último aqui, a última pérola, é absurdamente pornográfica. Então,
alguém aceita um suco?
Tô avisando aí.
Vou me alongar aqui.
Ah, não.
Pra me preparar.
É daquele filme que eu disse a sinopse, do senta no meu que eu entro na tua.
Ok, vamos lá.
Tá?
Ah, vamos lá, tô preparado.
Então, aqueles incautos que estão aí preocupados...
Estou preparado.
Os mais sensíveis, por favor.
É melhor pular.
Pule alguns segundos. Vamos lá.
Dona Marcela vai demorar?
Eu não sei, nem sei pra onde ela foi.
Quer tomar alguma coisa antes do jantar?
Um uísque vai bem.
Uhum.
Espere. É isso. Acho que vou preferir um suco de buceta.
Pois não.
Ah, gente.
Oh. Esse é daqueles que você pensa, beleza, esse roteiro passou por 3 mãos diferentes, o cara falou, não, tá beleza.
Esse roteiro passou por tantas mãos, Gabriel.
Separadinho.
E tava passando por essas mãos enquanto esses roteiros passavam pelas mãos também.
Passou.
Era uma coisa assim, as páginas você não conseguia passar, não.
Tudo colado.
Duro, usado como tijolo.
Argamassa.
Eu vou dizer a você, papel machê. Pra complementar a dieta, mas atualmente teve um sanduíche da mesma coisa aí, viu? Então você pode ver o suco de e complementar. Deus. É sério, você tem mesmo, pô. Tem um vídeo aí, se você procurar aí no Xavier Vídeos aí, você vai achar.
E na Paraíba, que tem gente cheirando bunda, rapaz, também.
É, exatamente. Cheirando Ted,
você
peito,
conhecia...
né?
Bunda... Ah, diga. Você conhecia esse repertório de pornô chuchada, Ted?
Algumas. Algumas eu conhecia. O como é? O Ônibus da Suruba eu já tinha visto, inclusive... Na TVE Brasil, né, que tinha, era canal aberto, às vezes passava TVE Brasil, já assisti, não lembro muito, né.
Umas partes esqueceu porque vai só lembrar daqui a 20 anos na terapia,
É, exato.
Fez por outra, até de acorda no meio da noite assim chorando, e ele não sabe por que é.
Era, do ônibus, era lembrando da cagada no ônibus da suruba.
Exatamente.
Ted acorda de noite. Não,
não quero. Não, por favor, não.
Não, eu não quero.
Já que a gente tá falando aqui de traumas, bicho, teve uma época que tinha umas noites que eu dormia na casa de uma pessoa que é meio minha tia, meio minha prima.
Ih, doidão.
E... Não, e aí... Deixava a TV ligada até os dois adormecer, né? E aí passava Vai Trabalhar Vagabundo. Mas era um constrangimento, meu
Deus do céu.
Pra assistir esse filme. O senhor Hugo Carvana, tenho certeza, né? Que a família de muita gente, não tem Canal Brasil. Os netos não podem assistir essas coisas.
Exato. Maravilhoso, bicho.
Muito bom. Isso. Inclusive a pornochanchada, só pra lembrar que tem um hino, vocês sabem? Qual é o hino da pornochanchada?
Ah, meu Deus do céu. Não.
É essa aqui.
Eu vou botar meia sola no pare.
Não é aquele do Carnatal, né?
Eu tenho a ideia.
Eu tô com medo agora.
É um hino, é do filme Cabaré Mineiro, de 1980.
Que
título maravilhoso.
Cabaré Mineiro. Uma performance memorável de Nelson Dantas. Vamos ouvir aqui a música.
Cadê, Goreto?
Eu não sei como é que vai passar essas músicas, essas coisas no episódio, mas tudo bem. Goreto se vira.
Vai lá.
Mas vamos lá.
A partir desse exato momento, eu tenho o prazer e a satisfação de informar a todos os presentes que vai começar a putaria!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dava e não deu.
Puxa o fale, filho de rapaz.
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dava e não deu. Fora no pé, tá tinindo. Pica no cu, tá sumindo. Larga teu marido, mulher, e vem fuder mais eu. Vamos dançar tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dava e não deu.
Todo mundo aqui vai dançar.
Ela chorava, ela gemia. Era os cabelos do cu que doía. Ela chorava, ela gemia. Era os cabelos.
E eu acho que um que entrou até no mainstream é Dona Flor e seus dois maridos, né? Então acho que...
Mas Dona Flor não entra como... Ainda entra como... Assim, porque apesar de ter um certo coisa, ele é adaptação literária, né?
Ah, entendi. Não, sabe por que eu falei? Porque eu vi aqui 10 filmes de pornô chanchada e tava aqui, tá ligado? Da lista.
Aí, tá. Então se tá na lista, eu acho que pode ser mesmo, não sei.
Por isso que eu disse, sabe?
Mas, pois enfim. Tem umas coisas que eu fico meio assim na lista, no limite, entendeu? De era pornô chanchada ou não era pornô chanchada. Uhum. Que é o exemplo, acho que Mari falou, foi Dama da Lotação?
Sim.
É, Dama da Lotação. Mas é isso assim, que se você... eu falei, mas assim, se eu vou pensar até, é aquilo que eu tava falando pra vocês, tipo, da nova Hollywood também. Você vai chamar de pornô? Eles apareciam, tinha muito filme ali que tinha cenas explícitas, de sexo, de não sei o quê. É pornô? Ah, não, aí você... Quando vem de fora, você chama de erótico. Óbvio que um filme como alguns desses que a gente viu aqui é Brinks mesmo, é ok, beleza, eles estavam no lado do exploitation geral, mas um filme como o Dona Flor, por exemplo, o Dona Flor tem uma história, apesar de ter muita cena de sexo, de nudez e não sei o quê, ele tem sim uma narrativa muito mais fechada, encaminhada e tal, uhum. E do que, não sei, alguns nomes, e não tô dizendo todos, do que seria entendido hoje em dia, talvez, como porno chanchada. Mas aí talvez seja eu não dando valor pra algumas coisas da porno chanchada como talvez tivesse, então.
Mas eu queria aqui só perguntar, vocês colocariam na mesma mesa pra conversar o roteirista do Ônibus da Suruba e Jorge Amado?
Não.
É.
Daí a gente pode pensar,
eu tenho, né? Minha resposta, então.
Faz sentido.
É aí que eu acho o limite, porque, por exemplo, o Dama de Lotação é uma adaptação de Nelson Rodrigues, né?
É.
Sim. E aí o Dama de Lotação é de 78. Sim. Todo mundo considera pornô chanchada. Eu já fico meio assim, caramba, eu pensava que pornô chanchada tinha esse pé mais no escrachado, um negócio mais... Porque o Dama de Lotação é uma coisa mais dramática mesmo, né? Uma coisa mais...
Sim.
Ah, tem muito sexo, né? Mas a obra do Nelson Rodrigues mesmo tem, né?
Tem muito sexo também, é. Pois é, porque aí você vê as adaptações também televisivas dela, da própria obra, né? Então,
isso.
É parte do métier que ele tava lidando ali quando ele construía, então...
Uhum. E parte um pressuposto também de estupro, né? O Dama da Lotação, a mulher estuprada na noite de núpcias, e aí ela tem uma libertação sexual depois disso. ela ojeriza o marido, mas vai ali no, no ônibus e sai arrastando a galera pra, pro cemitério.
É, que nem Bonitinha Mais Ordinária também tem. Faz parte da, do dicionário dele.
Vamos dançar. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dava e não deu. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu. Tudo com a bunda de fora, é agora. Você disse que dava e não deu. Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo no cu, menos eu.
Então tem vários filmes aí dessa leva do Porno Chanchada. Lembrando que assim, a gente fez um episódio crítico, mas também tentou ver o lado bom da coisa. Divertida da, sim, coisa. Temos uma balança aí, deixamos pra vocês que estão ouvindo julgarem aí o peso pra onde é que vai. Mas a gente tem alguns filmes que estão disponíveis na internet até, e com títulos bastante sugestivos, do tipo O Bom Marido,
sim,
Nos Tempos da Vaselina.
Perfeito.
Que Ian, inclusive, referenciou.
Ainda bem que eu referenciei.
Outro que tem um título maravilhoso aqui, Os Bons Tempos Voltaram, Vamos Gozar Outra Vez.
Opa!
Título. Maravilha de título! Não, agora esse título é bom. Esse título é bom.
Muito famoso, bom. Famoso retorno, né?
Tamo voltando aí, vou orando aí pra esse momento voltar.
Temos, como eu disse aqui, o bem dotado Homem de Itu.
Sim.
Então, um homem que tem um órgão avantajado, que é de Itu.
Eu tô me segurando aqui pra não falar de ninguém que já o elenco já
não chegou
nessa bancada.
Não. Não.
Você não precisa explicar a piada, Natan.
Não, tá. Beleza. É porque tem uma piada interna do balaio com o Homem de Itu, nosso, mas tudo bem.
Não temos.
Ninguém sabe.
Não temos.
Histórias que nossas babás não contavam, de 1979.
Olha isso.
E tem um que eu queria chamar a atenção aqui, que é As Cangaceiras Eróticas. Olha que negócio mais balaesco.
Olha.
Vale a pena vocês olharem As Cangaceiras Eróticas no YouTube.
E aqui aí do o cara que é muito ligado ao cangaço, né? O cara que estuda o cangaço, aí, ó. Vale a pena você dar uma olhada nesse filme.
Pretexto histórico.
Ian, que é o cara aí que é muito ligado ao cangaço. Parece que eu chego nas fazendas, tá ligado? Com a galera.
Ian, foi exatamente isso que eu quis dizer, Ian. Eu não vou tirar isso. Foi exatamente, sim, isso.
Um bisneto de Lampião aqui. Não, mas uma coisa interessante das Cangaceiras Eróticas, depois vocês procurem no YouTube aí pra ver, é que elas estão o tempo todo super maquiadas com aquela maquiagem ali da década de 70, tá ligado? Uma coisa bem neon, as coisas.
Quem não?
Sim.
É bem interessante, é interessante.
Claro.
Acho próximo, assim.
Você é no sertão nordestino, pra você quer se camuflar, né? Porque é uma das intenções da roupa de couro, né, Ian? Fala, sim. Se eu estou falando besteira, era se camuflar e você põe uma maquiagem de carnaval ali, né, no meio da caatinga. Você não vai se destacar.
É um rímel anti-urtiga, né?
Exatamente.
Um rímel à prova de angico.
Exato. Carrapiche não pega.
Episódio entregue, segundo episódio do mês de março de cinema no balaio. Depois a gente passar por VHS anos 80, 90. Passamos agora por Papaco na década de 70.
Passamos por Papaco, eu passamos não passei por Papaco, não. Você papou, sou por Papaco, aí é um problema seu.
Se tá todo mundo vivo aqui, já sabe o que foi.
Aí é uma coisa sua.
Se todo mundo sobreviveu ao Papaco, a gente já sabe o que aconteceu aqui.
Se nós sobrevivemos, é porque a gente tem algum merecimento.
Aí tem merecimento. Tá vivo aqui é o que a gente merece.
Merecemos viver, hein? Merecemos viver.
Eu queria só fazer uma pergunta aqui, porque a gente tá tirando onda com o Gabriel direto, porque ele é o mais novinho. Gabriel, sim, esse universo dos anos 70, 80, 90 que o Balai tá trazendo pra você, tem alguma novidade ou não? Já tá ciente?
Não, tem um monte, né? Porque como uma pessoa que viveu na internet pós-2000, acabou que muitos desses negócios acabaram virando meme, né? O próprio pistoleiro chamado Papaca é um
de meme.
Coleção de citações que o povo faz até hoje. O Sete Gatinhos com Caralhinhos Voadores. Então eu conheço, mas só os trechos, né? E mesmo os trechos que foram mostrados aqui, eu sabia que o negócio era escrachado, mas porra, tudo isso, pô, velho.
Excelente.
Citação boa, hein?
Isso é a ponta do iceberg, bicho. Isso é a ponta do iceberg, viu? Tem muita coisa ainda escondida, viu?
Tem coisas que a gente nem falou, tem coisas que a gente achou e não falou aqui, né? Porque eram muito pesadas e até coisas homofóbicas. Coisas muito mais machistas. Então a gente, sim, achou. eu acho melhor não trazer pro programa.
Tem coisa que se minha mãe descobrir que eu assisti, ela não me deixa entrar na casa dela mais.
Exatamente.
Aí você calcule.
Eu posso mandar um abraço aqui pra dona Lucélia Santos, dona Vera Fischer.
Vera Fischer,
né? E se elas estão vivas é porque elas mereceram, viu?
Mereceram.
Grande Reginaldo Faria.
Reginaldo Faria, exato.
Exatamente.
Nuno Leal Maia também, viu,
Ian? Nuno Leal Maia era o... Ele era um Conrado de outra era, meu amigo.
Exato, exato. Inclusive lá o bem dotado de tu, viu?
Exatamente. Uhum. Uma cena maravilhosa dele chamando a mãe na hora que a mulher tira a roupa dele.
Quê?
É, memorável.
Meu Deus.
É, depois você assiste.
Tá vendo que pode piorar, Gabriel? Tá vendo?
Pode piorar.
É, então.
É aquilo assim, se eu disser que eu nunca vi, eu vou mentir, vou estar mentindo.
É isso, pessoal, tá entregue aí, segue a gente nas redes sociais, Balaio Podcast, tá no TikTok, tá no Instagram, tá no Twitter e no YouTube, com nossos cortes, tá? Então ficamos por aqui, compartilha o episódio também com quem acha que a pornô chanchada foi legal, com quem acha que a pornô chanchada foi uma merda. Contemplamos os dois lados aqui hoje.
Bicho.
Vamos embora, Gaga. Valeu aí por mais uma.
Valeu, valeu. Foi muito legal descobrir de onde vieram esses memes e saber um pouco mais da história.
Tá vendo?
Pois é, né?
Valeu, seu Tedinho.
Valeu, Natan. Valeu, Ian. Valeu, Mari. Valeu, Gaga. É isso. E até a próxima, meu povo. Um cheiro no coração.
Mari, muitíssimo obrigado pela participação mais uma vez. Cinema é com você. A gente sabe que você assiste todos os filmes.
Sim.
Então.
Inclusive, fez sarão de porno chanchada pra vir gravar esse programa.
Exatamente. Faz uma semana que Mari assiste porno chanchadas.
Chega, eu tô seca. Tô seca aqui. Uma semana.
Valeu, meu querido. Obrigado aí por mais essa.
Meu prazer foi meu.
O prazer foi de papaco, que a gente tá tudo vivo aqui.
É. Vamos dar tchau, Ian.
Agora que eu aprendi, o Zacarias.
Não, hoje não. Hoje não, pelo amor de Deus, hoje não, Ian.
Tempo extra!
Hoje não!
Pois é, hoje não.